passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O governo federal planeja privatizar a Eletrobras no primeiro trimestre do próximo ano. A empresa cuida da produção, da transmissão e da distribuição de energia elétrica. Se for concretizada, a operação será a maior reviravolta nos 55 anos de história da empresa, criada para permitir que fosse o governo e não o setor privado que conduzisse a expansão do setor elétrico no Brasil. Até que a Eletrobras se tornasse realidade, foi um longo caminho. A companhia foi idealizada em 1954 por Getúlio Vargas, mas só saiu do papel em 1962, no governo de João Goulart. Documentos históricos guardados no arquivo do Senado em Brasília mostram que na década de 50, os senadores tiveram um papel crucial na criação da grande empresa estatal de eletricidade. Viaje no tempo com a Rádio Senado e acompanhe agora a reportagem especial Eletrobras, a empresa que tirou o Brasil da escuridão.
Os debates têm sido acalorados desde que o governo anunciou que pretende vender o controle da Eletrobras para a iniciativa privada. O principal objetivo é fazer caixa para ajudar a tirar as contas públicas do vermelho. Muitos senadores têm se manifestado contra a ideia e outros tantos se posicionaram a favor dela.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, por exemplo, está do lado do governo. Ele afirma que o Brasil fará um excelente negócio vendendo a Eletrobras e que a população será a maior beneficiada.
O governo vai agora estudar a formatação de como vai ocorrer, qual a quantidade de ações pode ser vendida no momento correto para valorizar ainda mais as ações. Mais investimento no setor de energia representa energia mais barata, mais abundante e de qualidade.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, discorda. Ele acredita que a estatal será vendida por muito menos do que ela realmente vale.
Tinha que ter uma reação da sociedade contra isso. Se fosse para vender parte da geração de energia ou de distribuição de energia, tinha que ser num momento melhor. Estão vendendo patrimônio por preço de banana.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, defende que as privatizações são essenciais para dar nova vida às empresas públicas estagnadas.
Nós estamos apoiando essa iniciativa do governo porque entendemos que a nova Eletrobras poderá ter o mesmo sucesso que tivemos com a Vale do Rio Doce, que se transformou numa empresa privada e hoje continua cumprindo com muito mais presteza, com muito mais determinação, o seu papel de uma importante empresa de mineração, não só no Brasil, mas no mundo.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, é categórica ao afirmar que não se pode comparar a Eletrobras com a Vale.
Isso é uma aberração. A Eletrobras é uma empresa estratégica de interesse nacional. Nós não estamos falando de uma empresa como a Embraer ou a Vale, em que o governo faz essa comparação. Embraer e Vale atuam, a Vale atua com commodities, mas no mercado. Aqui nós estamos falando de energia, que é vital para a vida das pessoas. Aliás, se tivesse privatizado a Eletrobras antes, nós não teríamos o Luz para Todos. Ainda teríamos um pedaço do Brasil sem energia.
Desse recente debate de 2017, vamos retroceder algumas décadas para aterrissar no Brasil de 1954.
Em março de 1954, os foliões brincam nas ruas do Rio de Janeiro ao som de duas marchinhas carnavalescas que debocham de uma mazela que inferniza a capital do Brasil. Os apagões, que são quase diários.
Uma dessas marchinhas é Vagalume, que faz sucesso na voz da cantora do rádio Violeta Cavalcante.
De dia falta água, de noite falta luz.
Rio de Janeiro, cidade que nos seduz. De dia falta água, de noite falta luz. De dia falta água, de noite falta luz.
Um outro hino carnavalesco a animar o carnaval em 1954 é Acende a Vela, escrito por Braguinha e cantado por Emilinha Borba.
Acende a vela, iaia, acende a vela, que a noite cortou a luz. No escuro eu não vejo aquela cara.
Na década de 50, a eletricidade capenga não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. A falta de luz afeta o Brasil inteiro.
Enquanto as maiores cidades penam com cortes recorrentes de eletricidade, grande parte do interior do país vira as noites simplesmente no breu, numa situação ainda pior, sem energia elétrica nenhuma.
Um mês depois desse carnaval, o presidente Getúlio Vargas dá o pontapé num ambicioso plano para finalmente colocar o sistema elétrico brasileiro em ordem.
Em abril de 1954, Vargas envia ao Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza o governo a fundar uma estatal chamada Eletrobras, a mesma empresa que agora, seis décadas depois, o presidente Michel Temer pretende privatizar.
Papéis históricos conservados no arquivo do Senado mostram que Apolônio Salles, do PSD de Pernambuco, está entre os senadores que levantam a bandeira da Eletrobras. Da tribuna do Senado, ele discursa.
Dotando o país com energia elétrica abundante, a Eletrobras há de representar o marco decisivo na caminhada econômica do Brasil.
A criação da Eletrobras, de fato, marcaria uma mudança e tanto no Brasil. Em meados do século XX, a geração, a transmissão e a distribuição de energia cabem basicamente à iniciativa privada.
O setor energético é repartido entre a americana Anfop e a canadense Light, que concentram seus esforços no abastecimento das grandes cidades do país. A Light detém o filé mignon do mercado, que é o eixo Rio-São Paulo.
Diante do desinteresse das duas multinacionais pelas regiões do Brasil pouco lucrativas, os estados ricos se incumbem de levar, eles próprios, a eletricidade às suas cidades mais afastadas.
O governo paulista, por exemplo, cria as usinas hidrelétricas do Paranapanema. O governo mineiro é dono das centrais elétricas de Minas Gerais, a CEMIG que existe até hoje.
Em todas as situações, contudo, a produção de eletricidade é pífia. As redes de alta tensão, que deveriam cortar o país transmitindo e distribuindo a energia, são minúsculas e isoladas.
Nenhuma das empresas consegue dar conta da demanda, que cresce exponencialmente. Na década de 50, os brasileiros trocam o campo pela cidade e a economia do país passa de agrícola a industrial. Os novos tempos são movidos à eletricidade.
A carência elétrica é um problema constante para os lares brasileiros, que já contam com geladeiras, enceradeiras, televisores e muitos outros aparelhos ligados à tomada.
Por causa da produção insuficiente, a Light publica um anúncio nos jornais do Rio de Janeiro em 1950, incentivando as donas de casa a economizar energia elétrica.
Não se esqueça de que seu rádio deve ser desligado quando a senhora estiver conversando com visitas, quando sair e quando for deitar-se. Um rádio de 5 válvulas ligado por 10 horas diariamente consumirá até 15 kW por mês. Não se esqueça de que sua enceradeira deve ter as escovas sempre limpas e funcionar somente quando as dependências da casa estiverem prontas para o enceramento. Assim, consumirá 2,4 kW durante 8 horas de trabalho. Economize eletricidade.
Como se não bastasse, a carência elétrica também atravanca o desenvolvimento das fábricas do Brasil, que se veem impedidas de aumentar a produção.
Na Câmara, o deputado Ubirajara Kiotenedian, do PSP de São Paulo, diz aos colegas que está farto dos cortes de energia rotineiros em seu estado.
Neste último quinquênio, um racionamento progressivo e de efeitos calamitosos vem se opondo tenazmente ao desenvolvimento do Parque Industrial da Terra Bandeirante. Inicialmente foram fixadas cotas mínimas. Nestes últimos 2 anos, porém, tendo a crise atingido o auge, foi posto em prática o sistema dos cortes de ponta. O estado de São Paulo normalmente fica de 6 a 8 horas por dia sem energia elétrica. O caso é de calamidade pública na expressão exata da palavra.
O senador Guilherme Malaquias, do PTB do Distrito Federal, afirma que a situação calamitosa é a mesma na cidade do Rio de Janeiro, que nessa época tem o status de Distrito Federal.
A Light acabou de fazer proposta ao governo para o racionamento de força no Rio, tendo a mesma sido aprovada. Se o racionamento traz desvantagens para o consumidor, como multas e cortes de luz, para a indústria acarreta prejuízos incalculáveis, com máquinas paralisadas e operários que ganham sem poder produzir.
Irritado, o senador do Distrito Federal critica a Light e pede a rápida aprovação do projeto de Getúlio Vargas, que prevê a criação da Eletrobras.
O nível das represas está baixo. É necessário que o governo investigue se as águas são aproveitadas pela Light de maneira racional durante as cheias ou são imprevidentemente desperdiçadas. O rio não pode ficar sujeito a cortes de 10% a 20% na energia. O governo deve adotar medidas imediatas a respeito da Light e ir mais além, acelerando a instalação da Eletrobras, órgão estatal de controle da nossa força hidrelétrica.
A situação é tão dramática que a Câmara dos Deputados chega a criar uma CPI para investigar as causas dos racionamentos no eixo Rio-São Paulo.
Para o presidente Getúlio Vargas, o governo só conseguirá garantir o suprimento energético necessário à industrialização do Brasil se possuir uma empresa estatal encarregada de fazer o planejamento de todo o sistema elétrico nacional.
A empresa ainda deveria ser responsável por construir usinas hidrelétricas e erguer torres com linhas de transmissão, sem a seletividade capitalista das empresas privadas, nem a visão limitada das empresas estaduais.
Na justificativa que acompanha o projeto de lei da Eletrobras, endereçado ao Congresso Nacional em abril de 1954, Vargas escreve:
"O problema da energia elétrica reclama a atuação vigorosa e urgente de parte do poder público, para que as dificuldades atuais sejam debeladas e o país venha a dispor no menor prazo possível da energia de que necessita para o seu desenvolvimento."
De acordo com o historiador Paulo Brandi, do Centro da Memória da Eletricidade do Brasil, as marchinhas do Carnaval de 1954 não exageravam. A situação era realmente dramática.
A capacidade instalada de energia elétrica no Brasil era de cerca de 5.600 megawatts. Né? E para uma população que tinha em torno de 70 milhões, segundo o censo de 60. E o próprio censo de 60 mostrou que apenas uma em cada três residências tinha energia elétrica, ou seja, o índice de eletrificação no Brasil era muito baixo, né? Era de um país ainda muito pouco desenvolvido.
O historiador explica que antes de criar a Eletrobras, o governo fundou duas empresas de energia, uma no Nordeste e outra no Sudeste, mas elas eram limitadas, insuficientes para tapar o buraco que as duas multinacionais, Anforp e Alight, não conseguiam preencher.
Antes da construção da Eletrobras, o governo federal já tinha criado duas grandes empresas de energia elétrica, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESF, que construiu Paulo Afonso, e a Central Elétrica de Furnas, que construiu a usina de Furnas para justamente garantir energia para a continuidade do processo de industrialização, que tanto a Light quanto a Anforp não estavam dando conta do recado. Quando a Eletrobras foi proposta, né, pelo Vargas, o Rio de Janeiro e São Paulo vinham enfrentando sérios racionamentos. A ideia da Eletrobras era de fomentar a expansão da capacidade geradora, coisa que a Light não estava conseguindo fazer.
Apesar do déficit elétrico do Brasil, o projeto de criação da Eletrobras não teve vida fácil no Congresso Nacional.
Saiba como os senadores e os deputados lidaram com a proposta de Getúlio Vargas. Depois do intervalo, no próximo bloco da reportagem especial, Eletrobras, a empresa que tirou o Brasil da escuridão.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.